São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 1º de outubro de 2022. É dia do café, dia da música, dia do vendedor, dia do vereador e dia do idoso. Essa é a edição 14.012 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
E o sol marca presença. Há possibilidades de pancadas de chuva à tarde e à noite na nossa região. A temperatura está em elevação. Os termômetros estão marcando agora 25 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
São 11 horas mais 3 minutos. Farmácias e drogarias que estarão de plantão a partir de hoje, dia 1º, até o dia 7. São as farmácias e drogarias que pertencem ao grupo 3, que é a Farmarã, a Drogaria Marã, a Drogalita, Drogaria Avenida e Farmativa. Essas são as farmácias que estarão de plantão até o próximo dia 7 de outubro. A Farmarã, Drogaria Marã, a Drogalita, Drogaria Avenida e a Farmativa. Hoje, aliás, amanhã nós teremos as eleições, mas teremos também a Feira do Produtor. Então você pode ir na feira e depois votar, né? Ou votar e depois ir na feira. Vamos lá conferindo a Feira do Produtor, sim. Precisamos ir lá para colaborar com os nossos produtores lá da nossa feira. Nós teremos hoje mais uma noite da novena de São Benedito. É a sexta noite e a missa hoje às 19 horas com o padre Emerson Lopes. Ele é da cidade de Taquaritinga. Teremos missa também, o início, aliás, do tríduo de São Francisco na capela, na igreja de São Francisco, no bairro de São Francisco. Hoje é o primeiro dia do tríduo, tem missa às 17 horas e 30 minutos. Amanhã, dia 2, dia das eleições, mas tem missa às 10 horas e bênção dos animais. Depois, na segunda-feira, dia 3, terceiro dia do tríduo, missa às 19h30. E dia 4, na terça-feira, que é o dia de São Francisco, teremos missa às 19h30, em seguida, a procissão. Hoje é dia de Santa Teresinha, do Menino Jesus, e teremos missa às 19 horas na Capela de São Cristóvão, e teremos bênção das rosas. Portanto, todos estão convidados também a participarem desta missa em louvor a Santa Teresinha do Menino Jesus, na Capela de São Cristóvão.
Tá.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Fisioforte Premium, R$10,90. Vitergil C, R$6,99. Sabonete Rexona, R$1,99. Sal de Fruta Eno, R$18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Facilite sua rotina, o Savegnago tá aqui pra te ajudar.
Carnes com cortes especiais e garantia de procedência ajudam na cozinha.
As receitas caseiras da padaria alegram o seu dia.
Ser cliente Savegan traz muitas vantagens para você, como ofertas exclusivas.
Leite Parmalat ou News 1 litro, R$4,49. No Savegan, só R$3,89. Arroz 4R, 5 quilos, R$14,80. Contra filé friboi, peça inteira, 1 quilo, R$35,90. Óleo Lisa no Savegan, só R$6,75. Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$15,50. No cartão Savegnago, R$14,50.
Savegnago, facilitando sua vida.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, com os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você verá as maiores tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor de um atendimento especializado. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura. E você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões. Além de concorrer no decorrer do ano a 10 rodabis e duas cadernetas de poupança de R$50 mil. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região.
Ótica Tiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.oticatiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra azul.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas mais 9 minutos e na próxima segunda-feira começa a vacinação para as crianças de 3 e 4 anos. Daqui a pouco a gente vai falar com a Valéria de Grande, que é diretora da Vigilância, que está aqui já para orientar os senhores pais. Nós queremos orientar que amanhã tem as eleições, você sabe que tem regras para as eleições, existem trânsito impedido, mas as pessoas que têm dificuldade de se locomover, você pode levar até na entrada do local para descer, para ir votar. Depois você circula, não pode ficar estacionado. Escolhe, depois vai buscá-la, pode entrar sim. Quem tem necessidade de chegar até próximo da entrada do local que vai votar, pode ir lá e votar. Preste atenção que você que vai com o celular, muitas vezes você tem o e-título, está no celular, você vai mostrar ali para os mesários, para o presidente da sessão. Mas você não vai poder adentrar na cabine de votação com o celular, de maneira nenhuma. Vai ter uma mesa ao lado, você vai colocar o celular ali. Você não pode entrar com o celular na cabine de votação. Só isso. Prestar atenção. bares e lanchonetes vão poder funcionar normalmente. Bares e lanchonetes funcionar normalmente. É só respeitar aí as regras. Você vai votar. Você digitou o número. Não saiu a foto do seu candidato, você corrige. Aí vai digitar novamente o número do seu candidato, até sair a foto do seu candidato, para você confirmar.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, com os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você verá as maiores tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor de um atendimento especializado. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura. E você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões. Além de concorrer no decorrer do ano a 10 rodabis e duas cardenetas de poupança de R$50 mil. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Ótica Tiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.oticatiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Sua rotina, o Savanhago tá aqui pra te ajudar.
Carnes com cortes especiais. E garantia de procedência ajuda na cozinha.
As receitas caseiras da padaria alegram o seu dia.
Ser cliente Savigan traz muitas vantagens para você, como ofertas exclusivas.
Feijão Camil 1 kg 6,89. Peito de frango Big Frango quilo 14,90. Café brasileiro 500 gramas 13,90. No cartão Savenhago 12,90. Leite condensado Italac semidesnatado TP 395 gramas no Savigan só 4,99. Picanha bovina Bordom ou Minerva peça inteira quilo 46,90.
Savenhago, facilitando sua vida.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Fisioforte Premium 10,90. Vitergil C 6,99. Sabonete Rexona 1,99. Sal de Fruta Eno 18,90. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, nós temos mais uma ocorrência de um furto que aconteceu no cemitério, no jazigo de uma família. Levaram uma imagem de Jesus Cristo de bronze. Então, a família ficou revoltada. Assunto que nós vamos falar com o vice-prefeito, o doutor Joaquim, que está conosco. Prefeita Maria Helena também. Vamos falar sobre esses furtos de vandalismo no nosso cemitério.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não. Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Galhas, rufos, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 1º de outubro de 2022. Lua nova neutra para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 18, máxima de 28 graus. A nossa buzinada de hoje vai para o grande patrulheiro rodoviário Cabo de Paula. Ele está sempre colaborando com o nosso boletim, levando informação à nossa comunidade.
Boletim das estradas.
Aí, malandrão.
Por volta das 5 horas e 10 minutos de ontem, policiais militares rodoviários em patrulhamento preventivo pela SP-333, rodovia Doutor Mário Gentil, exatamente no quilômetro 214, em Borborema, na região centro-oeste paulista, deram sinal de parada obrigatória para um automóvel, um Renault Duster, ocupado por dois elementos que seguia zigue-zagueando pela rodovia. Porém, o motorista desobedeceu e empreendeu fuga.
E a minha tá louca da cabeça lá.
Os rodoviários foram atrás. O veículo saiu da rodovia e entrou na cidade de Borborema. E com o apoio do policiamento territorial, foi abordado. Ao vistoriar o veículo, foram localizados 427 quilos e 500 gramas de maconha, divididos em 692 tabletes.
Vixe!
E também 28 quilos e 700 gramas de skunk, maconha mais pura, dividida em 55 tabletes. Aí azedou a boca da égua.
Vai azedar é o pé do frango!
Os dois elementos foram grampeados, receberam as presilhas prateadas. A ocorrência foi apresentada no plantão policial em Ibitinga, onde tudo foi apreendido. Automóvel, maconha. Os dois elementos, que não tiveram os nomes divulgados, foram autuados em flagrante por tráfico e ficaram guardados na carceragem do plantão policial para audiência de custódia.
A gente se ferrou de boa.
Com a justiça não se brinca.
Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, estupidez é saber a verdade, ver a verdade, mas ainda assim acreditar nas mentiras.
Ah, pelo amor de Deus, mano, não me vá peidar na farofa.
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini. 28 anos servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
São 11 horas mais 20 minutos. Nós estamos recebendo a prefeita Maria Helena, o vice-prefeito Dr. Joaquim. Nós vamos falar de vários assuntos para a nossa população. Prefeita Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia aos nossos irmãos do distrito, da zona rural, de Bitirama. Que bom estarmos aqui hoje, às vésperas da Festa da Democracia, né?
Dr. Joaquim, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, prefeita. Bom dia, Valéria. Bom dia, Monte Alto. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, João. E deixar um grande abraço aos nossos amigos idosos. Hoje é seu dia.
Ah, parabéns para você,
Juca. Hoje é o nosso
Juca.
Dia. Pois é. Uma, um carinho especial, uma gratidão especial
gratidão,
a
beijo.
Todos os idosos que ajudaram a construir esse país, estão ainda ajudando a construir esse país, esse estado e essa cidade. A nossa gratidão eterna.
Quero deixar um abraço também a todos os nossos idosos, as pessoas da melhor idade, né? As pessoas que realmente aí têm uma história muito linda para contar e que através de tudo isso nos faz ser quem somos, né? Porque essa experiência, como vocês estão dizendo aí da questão dos idosos, eu posso falar, né, Juca? Sim. Porque, assim, o Joaquim ali é o nosso alicerce na prefeitura, é a experiência, é o nosso caminho, né, Valéria? E hoje também, João, hoje é dia do vereador.
Verdade.
Quero cumprimentar
vocês
a todos.
Vocês foram vereadores.
E, fomos né, vereadores, também. Né? Eu falo que eu e o Juca, a gente tem uma história que realmente acho que ela tá totalmente interligada, né? É, eu moro na casa que foi do Joaquim. Joaquim morou, eu tô morando na casa. Joaquim foi vereador pelo PTB, eu também fui vereador pelo PTB. Eu entrei na Câmara Municipal pela passagem de um vereador muito querido, que foi o Tota, e o Juca entrou na Fio. Câmara Municipal pela passagem do querido Fio. Então, eu acho que realmente a nossa vinda juntos aí como família, cuidando da nossa cidade, acho que já estava escrita,
exatamente,
né?
Exatamente, João. Muito bem lembrado. Um abraço especial a todos os nossos amigos vereadores da nossa Câmara.
A gente deseja a eles muita saúde, muita paz, muito discernimento e que realmente, né, aquele juramento tão lindo que a gente faz, que a gente possa aí, todos juntos, né, a prefeitura também, cumprir o cuidar das pessoas, né, o fiscalizar. Eles são grandes e grandes parceiros, João. Eu digo que todo o mérito, né, do nosso caminhar enquanto prefeitura se deve ao trabalho dos nossos vereadores, através das suas indicações, às vezes através até dos pedidos de informação que nos alertam de algumas ações que possam estar sendo feitas de forma equivocada. Então a gente está aí a agradecer os vereadores e desejar muita saúde a todos eles, muitas bênçãos e que possam aí continuar essa trajetória linda de trabalho que todos têm feito ao nosso município. Saúde a todos.
Prefeito e vice-prefeito, e a secretária Valéria está conosco, a diretora da Vigilância. Valéria, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, prefeito, doutor Joaquim e a todos que estão nos acompanhando.
Bom, vamos falar um pouco da saúde. Segunda-feira começa a vacinação contra a Covid para crianças de 3 e 4 anos?
Isso, graças a Deus conseguimos receber essas doses graças que Ribeirão conseguiu. Então disponibilizaram para nós vamos buscar ontem na cidade de Ribeirão. E na segunda já iniciamos então para as crianças de 3 a 4 anos a vacinação da Covid. O responsável pode estar levando a criança na unidade mais próxima de saúde, das 8 até as 16 horas.
Todas as unidades, né?
Menos o Silvio Golvone.
Ah, o Silvio Golvone não. Não vai ter a vacinação da Covid.
Porque lá nós estamos com os especialistas, então ficou sobrecarregado um pouco a unidade para estar fazendo vacinação. Então, somente nas unidades de saúde.
Mas aqui no centro você pode ir no Exídio isso. Peloso.
Aqui na Vila Municipal.
Exídio, isso,
aqui na Vila Municipal, isso mesmo. Mas continua também a vacinação, né? Disponível a quarta dose para 40 anos ou mais, né?
Isso, ainda continuamos com a quarta dose para 40 anos ou mais. A menor de 40 anos, somente para imunossupressores. Aqui eles que fizeram transplante, que faz tratamento para câncer, HIV, pode estar procurando unidade de saúde.
Mas tem terceira dose para 12 a 39 anos,
nós temos,
né?
Vacina do Covid na unidade disponível, sim. É que a procura está um pouco baixa, mas nós temos. Pode chegar, conversar com a enfermeira da unidade, se às vezes não pode estar... A pessoa... me ligaram pessoas que moram fora da cidade, ou melhor, que trabalham fora da cidade, são daqui de Monte Alto, sobre campanha de vacinação de sábado. Como a procura está baixa, então nós estamos com a vacinação no sábado ainda. Mas entre em contato com a gente, que nós marcamos e agendamos um horário no dia que a pessoa estiver aqui na cidade.
Que número que a pessoa pode ligar, Valéria, para falar com você?
Pode até ligar na Vigilância Sanitária e pode, se for de final de semana, pode estar ligando também no meu celular particular, que eu vou deixar aqui. É o 99114-2453.
99114-2453.
Durante a semana pode estar ligando na Vigilância. Após o horário das 16 ou de final de semana, pode estar ligando no meu particular.
Liga novamente, repete o celular.
99114-2453.
2453. A importância da vacinação, doutor Joaquim.
Só complementando também, dizer o seguinte, João, até o momento nós não tivemos notificações de complicações nenhuma em vacina em criança, tá? Então pensem direitinho os pais, é importante da importância da vacinação, né, Valéria? Isso. Depois eu acho que a gente também tem que comentar a respeito das outras vacinações, que é algumas questões que a gente precisa trazer para a população, né, para nos ajudar, tá? Mas fiquem atentos e usem o bom senso nessa questão, ok?
Gente, as crianças, né, nós somos responsáveis pelos nossos pequenos, eles ainda não decidem por eles, então nós que somos responsáveis, nós temos que dar esse direito a eles de ter essa vacina, né? Acabou o Covid? Nós não sabemos, tanto quando ela chegou a gente não sabia, e agora a gente não sabe se pode vir uma nova onda de Covid mais para frente. Então, o que a gente precisa? Que todos estejam imunizados. Pegue sua criança, leve sua criança. A gente recebeu lá na ouvidoria dizendo, olha, eu tô com a vacina da minha criança atrasada, Valéria. Eu vou ser chamada no conselho tutelar? Não! Você pode ir lá, procura a Valéria, procura todos os nossos postos de saúde, coloque a carteirinha de vacinação do seu filho em ordem, por favor.
É muito importante que todas essas vacinas das nossas crianças estejam em dia, né? É uma exigência e faz parte do bem-estar e da saúde das nossas crianças.
Certo. Hoje é o Dia Internacional do Idoso. Os idosos já receberam. Está tendo churrasco lá hoje no asilo, viu?
Isso.
Está tendo churrasco, música ao vivo também. Inclusive, os idosos lá do Centro Dia passearam de trenzinho para a cidade, prefeita.
Foi lindo, foi... João, eu vou dizer, é uma energia, é uma alegria que é contagiante. Eu quero ali, em nome da Maria Rita, em nome da Duda, todos os nossos pessoal da assistência, deixar um beijo aos nossos meninos ali do Centro Dia, né? O Joaquim está sempre ali com eles, muito próximo também. E a gente, através desse carinho, desse trabalho realizado, né, eles fizeram um passeio pela nossa cidade de trenzinho, né? E foi maravilhoso porque realmente eles ficaram muito felizes e é isso que a gente busca, João. Que nós possamos chegar na melhor idade com qualidade de vida, com felicidade.
A dona Benedita que fica lá, 102 anos.
Isso, maravilha. Isso, exatamente. Eu ia fazer esse comentário. Eu tava pensando aqui, qual que era a idade dela? 102 anos, gente.
A Rita que mandou pra gente,
que
Maria
linda.
Rita.
Que linda! Imagina uma pessoa com a experiência de 102 de anos de vida, fazendo esse passeio, confraternizando com os amigos. E ô, João, eu e o Joaquim, a gente pode falar, né? O trabalho que é realizado ali naquele espaço, pela Maria Rita, por toda aquela equipe, isso, é diferenciado. A gente foi, a gente participa, a gente sabe como que eles são felizes. Quando chega o final de semana, eles já sentem falta. Eu tenho um senhorzinho que ele fala que ele já está na hora de ir para a escola. Então, é muito especial para nós, realmente, a gente poder ter esse carinho, né? E hoje, Dia dos Idosos, a gente fazer essa reflexão, todos nós aqui, né, fazermos uma reflexão, né? Como nós estamos nos preparando para chegar na melhor idade? Né? A gente está fazendo aí uma atividade física, a gente está bebendo água a quantidade certa, a gente está cuidando do nosso emocional, a gente já está se engajando num grupo em que a gente possa participar para não ter a depressão. Então, e a gente que é filho também, observar também os nossos idosos, se eles estão bem, se estão precisando de alguma coisa, isso é muito importante, porque uma certeza a gente tem, o tempo passa. E todos nós, se Deus quiser, chegaremos aí na melhor idade.
Falando agora um pouco da saúde... Na ginecologia, aumentou 311% o atendimento, doutor Joaquim.
Sim, João. Depois do ano passado, né, João, que a gente passou a fazer a contratação dos nossos médicos, tivemos a oportunidade, né, nesse ano de fazer essa contratação, tivemos essa notificação aí. A comparação do ano passado para esse ano e esse aumento no número de consultas, né? Na ginecologia, na pediatria, na clínica geral, né? Isso é muito importante, está trazendo aí um certo alívio, né, às nossas unidades dentro dessas especialidades, tá? Agora, nas outras especialidades, a gente, ao longo aí do tempo, nós estamos trabalhando bastante para trazer mais especialistas para o nosso município, João.
Pediatria também, né? Aumentou. Sim, 113%.
113%, João. E a clínica também vai aumentar, que recentemente foram contratados vários clínicos para suprir as necessidades de cada unidade, tá? E eu quero dizer só o seguinte aí, com a contratação de vários clínicos nas unidades, o que está acontecendo no ambulatório lá de especialidade nossa? Está havendo um aumento de procura por especialistas.
Isso é natural.
Então tem que haver um bom senso da população, porque esse pessoal estava reprimido, estava sem essa orientação de necessidade de um especialista. Mas isso, ao longo do tempo, a gente vai resolver devagar e com bom senso. Sempre, João. Sempre o bom senso.
Tem informação como que está sendo a chamada para oftalmologia?
Olha, eu conversei com a Vanessa essa semana, o hospital, eles estiveram no Hospital do Olho, eles já estão fazendo esse levantamento, tá? Já estão estruturando, já estão vendo a partir de quando já vão começar a encaminhar os nossos primeiros pacientes para o hospital de...
Mas aqui já estamos com atendimento também.
Aqui sim, nós estamos falando do Hospital do Olho e Itacoaritinga, mas aqui já começou, tá?
Uma semana nós tivemos quantas consultas?
120 consultas numa semana, na segunda mais ou menos. Então, o que eu estou dizendo? É uma demanda reprimida, João, que precisa haver um bom senso também da população. Quer dizer, é muita consulta de uma vez só, e ao longo do tempo agora a gente vai conseguir resolver, com certeza. Ô
João, e não é um problema exclusivo de Monte Alto,
não,
né?
Não,
nós
é,
temos um grupo aí dos nossos colegas prefeitos. O que aconteceu? Com a Covid, tudo parou e nós ficamos envolvidos na questão da Covid. Então, se nós formos imaginar, nós ficamos mais de um ano, dois anos aí, cuidando da Covid. E essas especialidades foram acumulando. Então, agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando aquela... E pode ficar tranquilo, que até foi um outro questionamento na ouvidoria, se a gente vai seguir uma lista. Sim, nós vamos seguir uma lista. Nós temos uma lista de pacientes, pelas urgências, pelas emergências, e essas pessoas serão chamadas dessa forma.
Vale a pena dizer também, essas consultas simples. As consultas de complexidade ainda precisam ser encaminhadas. Essa ainda está havendo uma certa demora, porque não depende de Monte Alto, depende do nosso próximo encaminhamento, que é a nossa regional, né? É o CROSS, é o Hospital das Clínicas. A gente está aguardando uma liberação nesse sentido dessas cirurgias mais complexas que a Santa Casa e o município não conseguem resolver.
Isso foi muito bom você falar, Joaquim, porque eu vejo pela ouvidoria que a gente está muito próximo ali respondendo. Às vezes as pessoas, elas confundem o que a gente consegue resolver no município, o que nós temos que mandar para Ribeirão Preto e para outros hospitais, que é do CROSS. Então, às vezes a pessoa fala, eu faz tanto tempo que eu estou esperando, mas você não está esperando para ser atendido em Monte Alto, você está esperando para ser atendido em uma especialidade que nós não temos no município. Inclusive, em reunião com os demais prefeitos, essas cirurgias que nós fazemos aqui em Monte Alto, na Santa Casa, que é paga pelo município, outros municípios próximos a nós, eles não fazem. Eles esperam a vaga do CROSS.
Exato.
Então, o que eu preciso explicar para a nossa população? É que é diferente. Então, se você tem uma cirurgia complexa, vamos imaginar, vou lá na área do Joaquim, que é cardiologia.
Exato.
Então, é um exame simples. Você vai passar pelo cardiologista, que é o médico em Monte Alto, e você vai fazer os exames aqui em Monte Alto. Ok. Aí você tem uma cirurgia simples. Nós não temos. É aqui em Monte Alto. Agora, se for uma cirurgia complexa, não é em Monte Alto. Ela é em Ribeirão Preto. E você entra nessa vaga CROSS. As pessoas têm ligado muito para nós para perguntar, mas o que é esse diacho desse CROSS? Que todo mundo, ainda as pessoas falam, usa desculpa desse trem, desse CROSS aí, para não atender a gente. Não é desculpa do trem do CROSS. O que acontece é o seguinte, é que as cirurgias simples são feitas em Monte Alto. Cirurgias complexas, você vai para um sistema. O CROSS não é uma coisa, é um sistema. É você entrar numa lista dentro de um sistema do Estado para você ver para onde você vai ser encaminhado. Então, o que é de Monte Alto, gente, nós temos condições de fazer gerência. eu, Joaquim, a Vanessa, a gente faz gerência sobre o que acontece dentro do nosso município. Agora, a alta complexidade, a gente não tem, a gente só pode ficar acompanhando o trabalho que é feito dentro desse sistema.
E dentro disso, por exemplo, na cardiologia, vale a pena também comentar, mas é o seguinte, os exames complementares na cardiologia, por exemplo, isso, uma tomografia, um ecocardiograma, outras cidades referenciam.
Isso.
Nós estamos fazendo aqui dentro do município esse tipo de exame.
Endocrinologista.
Endócrino já será o próximo. Está difícil na região, endócrino, pneumo.
Contratar o profissional está difícil.
Sim, vamos fazer uma nova chamada. Novo chamamento.
João, que
nefrologista.
Nefro
é difícil.
Nós não achamos.
Então, é regional, é estadual. É muito complexo achar esses especialistas.
Ô João, outra coisa que eu quero colocar para a nossa população é que qualquer dúvida que você tenha, eu estou achando isso muito bacana e a gente tem tirado muita dúvida da nossa população. Olha, eu quero entender se o meu exame é para ser atendido em Monte Alto ou se eu tenho que ser atendido em outra cidade. Essa dúvida desse cross. Até eu acho que a gente tinha que fazer um programa aqui para esclarecer para a nossa exatamente população, porque as pessoas, muitas, mas o que é esse diacho desse cross aí? Porque liga lá na saúde, a saúde falou, olha, a senhora está no cross. E às vezes a pessoa não consegue entender. Então, vou mais uma vez explicar para a nossa população. O CROSS, ele é um sistema que quando a gente não tem a competência para cuidar aqui em Monte Alto, você vai ser inserido nesse sistema para que você seja atendido. Mas por que não atende aqui em Monte Alto? Vou dar um exemplo. É uma cirurgia de alta complexidade. A nossa UTI aqui tem alguns recursos do SUS. Outros recursos é só em Ribeirão Preto. Lá tem outros aparelhos, lá tem outras condições de atendimento à população.
Eu estou recebendo aqui o seguinte, que vocês estão falando, e a ouvinte está concordando o seguinte aqui, ela mandou, ó, João Moreira, bom dia, algum tempo atrás pedi uma ajuda para a Vanessa, que é a secretária da saúde,
sim,
com relação à minha cirurgia. Faz 15 dias que consegui fazer.
Graças
estou
a Deus
me recuperando muito bem. Já agradeci a ela e gostaria de agradecer a todos da saúde de Monte Alto. Olha o tamanho da pedra que ela tirou.
Nossa, tadinha.
Que é isso aqui, ó. Foi uma muralha ela pôs aqui, olha. E precisou fazer mesmo.
Então, isso já é uma alta complexidade.
Exatamente.
Isso mesmo.
Isso que a gente pede à nossa população, na dúvida, nos procure. Procure a secretaria, procure a ouvidoria da prefeitura, que a gente vai responder para você todas as suas dúvidas.
Valéria, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que você tem que ir para casa para fazer o almoço ainda.
Eu agradeço.
Frito ovo lá bem passado, tá bom demais.
Ah, eu vou porque eu adoro.
Tá. Deixa bem claro a população, levem as crianças para tomar a vacina. A vacinação é muito importante. Ontem terminou a campanha da polio, mas na segunda-feira, semana que vem, pode estar procurando a unidade mais próxima de
que
saúde
continua, né?
E levar a carteirinha para atualização. Vamos
vacinar. A gotinha que salva, né?
Isso,
poliomielite. Fala para o Fabinho entrar aqui. Enquanto tá, isso, obrigado. Eu quero falar com a prefeita, doutor Joaquim.
Obrigado, Valéria. Obrigado
Valéria,
a todo o pessoal da
você,
vigilância.
Viu?
Um grande abraço
parabéns
a vocês pelo
trabalho.
Maria e doutor Joaquim, você sabe que houve vários atritos no nosso pronto-socorro. Como
sim,
é que faz para melhorar a segurança no pronto-socorro, prefeito?
João, a gente tem a guarda. Agora a gente está fazendo um trabalho, já conversamos essa semana, nós vamos contratar uma empresa de segurança especializada.
Excelente.
Por quê, João?
Excelente.
Porque a empresa... Vamos colocar, não vou falar nome, né? Mas a gente vê em algumas festas da cidade, condomínios, que é uma empresa de segurança especializada. Mas vou dizer o outro lado também. A pessoa chegar, invadir um pronto-socorro, bater num médico, bater num enfermeiro, para mim já é o fim.
Com uma tesoura na mão?
Com tesoura na mão. E não só isso, como eu vi a nossa querida enfermeira lá, o dia que eu fui até o pronto-socorro, com marca de soco. Então, eu acho que é uma questão também de respeito. Porque você pode chegar no pronto-socorro, você pode ficar nervoso, tem todo o direito, mas daí é você agredir as pessoas que ali trabalham. Eles são funcionários, eles estão ali para atender a nossa população. Então eu estou extremamente preocupada com essa questão de segurança e agora nós vamos fazer uma contratação de uma empresa particular para poder ficar ali cuidando da segurança dos nossos profissionais do nosso PS.
Mas não pode fazer também junto ao nosso cemitério?
Exatamente, o nosso cemitério, nós já temos um projeto que vai ser realizado durante toda essa semana, a gente está em reunião. A gente está muito preocupado com essa questão de roubos no nosso cemitério, que é um local, que é outra situação que não me cabe em pensamento, imaginar você entrar num local daquele...
E vandalismo.
E fazer o vandalismo. Tá? Então, já tem um trabalho, só quero deixar claro que a gente está em contato com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, já existe um trabalho de inteligência para pegar as pessoas que estão comprando esses produtos.
Isso.
Isso é o mais importante. Está sustentando. Então, assim, nós temos as pessoas que estão vindo... roubando no nosso cemitério e elas estão vendendo para uma pessoa. Então, a gente já sabe que existe um trabalho grande. Muito em breve, a gente, se Deus quiser, vai vir aqui falar o nome, da onde é as pessoas que estão fazendo isso. Só que não me cabe, João, você entrar num local onde estão os restos das pessoas, dos nossos familiares, das pessoas que a gente ama e fazer esse tipo de coisa. Eu acho que o cemitério é um lugar tão santo, tão sacro, que seria um local que jamais as pessoas deveriam entrar para pensar qualquer tipo de coisa, é o local de oração, de respeito. Está chegando finados. Então a gente já está com um projeto grande de realização de ação para a gente não ter nenhuma surpresa para o nosso cemitério. E vou dizer mais, João. Eu estou muito brava com essa questão do que está acontecendo no nosso cemitério. Você me conhece, você sabe que...
Triste, né?
E vou dizer uma coisa para você. Estou cobrando ações e vou dizer. Vai haver penalidade para quem está fazendo isso. E outra, quem rouba de cemitério, fio de poste de creche para deixar as crianças sem chuveiro para tomar banho. Onde já se viu?
Destruição de patrimônio público. Patrimônio, às
pichando,
vezes,
pichando,
é
quebrando.
Que é dinheiro do povo,
Exatamente, pronto-socorro é uma outra questão, né, João? Pronto-socorro é um local de conflito, sempre vai ser.
Sim,
sempre. A gente sempre vai ter que ter bom senso nisso, porque você não consegue satisfazer todo mundo e o que a pessoa quer no momento. Mas essa pessoa tem que ter bom senso também de ser amparada também nessa hora.
Exatamente. Eu quero mandar um abraço para a dona Fá. Todas as suas mensagens estão aqui, depois a prefeita vai ler e vai ligar para você, pode aguardar.
Vamos ligar para a dona Fá.
O Fabinho Nascimento está aqui, que é secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Fabinho, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia também ao doutor Joaquim, a Maria.
E, bom, eles estiveram plantando árvore também no Jardim Botânico lá?
Pois é, João, e não só lá, né? Eu acho que a tônica desse mês, que foi o mês de uma transição, né, entre uma estiagem... bastante difícil que nós tivemos, com um saldo muito positivo, porque nós não tivemos grandes queimadas graças às nossas ações preventivas e à nossa brigada de incêndio, né? E agora, nessa transição para a época das águas, nós estamos fazendo recuperação de áreas degradadas, seja com plantio ou também correção de erosões históricas. Isso. Na cidade. Então, por exemplo, de plantios... nós já fizemos um plantio lá na Água Limpa, já fizemos o plantio no Jardim Botânico. Importante dizer, essa área ali na Yoshihama, entre outras ruas, ali no entroncamento entre os bairros São Miguel e Jardim das Oliveiras, onde é o nosso Jardim Botânico, é uma área em que tinha muitas leucenas, depósito de lixo, a população, infelizmente, acabava por jogar entulho, móveis velhos. E nós fizemos a recuperação do espaço e, juntamente com o Instituto IP Verde de Taquaritinga, nós fizemos lá o plantio já de 80 mudas, com a escola lá de Trindade, a presença da equipe de governo, da prefeita, do doutor Joaquim.
Você, é o seu esse telefone?
É meu.
Cadê esse o meu? Será que a Valéria levou?
Levaram o seu telefone, João.
Pede para a Valéria lá o telefone meu aqui do WhatsApp.
E nós fizemos... além da recuperação do espaço, nós tornamos esse espaço visitável, um espaço de educação ambiental, e nas futuras etapas vão ser colocadas lá as plaquinhas de identidade das árvores, em que as crianças vão poder ter esse jardim botânico para, além do estar, né, de você poder passar um final de semana diferente no jardim, também a questão educativa, de você, claro, poder ir lá e conhecer o que é um ipê, o que é um jacarandá, o que é uma paineira, e não
tem
só
pau-brasil,
e não só árvores dos nossos biomas, nós também temos alguns exemplares do bioma amazônico, então está à disposição da nossa população. Iniciamos também essa semana a preparação de outra área degradada, que muito em breve já vamos fazer o plantio também, que é na Rua 12 de Outubro. Além disso, nós temos uma ação que já começamos, toda a rede de infraestrutura lá, que é o Bosque da Saudade, que vamos plantar árvores,
onde
pequenos arbustos.
Onde vai ser o Bosque da Saudade?
Ali perto do viveiro municipal.
Paulista 2.
No Jardim Paulista 2. Nós já estamos fazendo os berços lá para receber. E, assim, essa ação vai ficar mais para o final dessa semana, mais ou menos. Nós vamos lançar nas nossas redes o convite para as famílias enlutadas para participarem conosco nessa ação simbólica. Então, fiquem atentos nas redes da prefeitura, que nós vamos fazer esse convite. Além disso tudo, a correção de Vossorocas, né? Nós Isso. sabemos que o nosso município tem esse problema histórico e, assim, eu desconheço em tão curto período, tão curto espaço de tempo, tantas ações de correção de erosões. Por exemplo, a Rua das Papoulas, que nós corrigimos a nascente do córrego do Gambá.
Isso.
Estamos caminhando, já está na Câmara Municipal para a gente resolver o problema na Diafrag, na Wabtec, né? E na Hudson, aquela região.
Jardim Califórnia,
que também compreende a bacia do córrego do Gambá. Isso. A Rua Ceará, que nós já iniciamos, também está na mesma bacia. Nós estamos trabalhando lá com a nossa equipe para a solução desse problema. Muito em breve no Laura Pizarro também, para a solução. Então, o córrego do Gambá também está sendo recuperado por nossas ações.
E o trabalho da Rua da Paz,
isso,
né?
Isso ia dizer. Estivemos lá ontem com o gabinete, né? Tentando também resolver aquele problema, e onde é uma desova, né? Infelizmente,
isso,
né? E vale a pena comentar esse assunto, não, Mar? A gente saiu daí, foi lá em cima para Bela Vista, na Rua José Oliveira, no final
na
dela
Oliveira.
Também. Outro depósito de desova de lixo. Quer dizer, a gente fica muito triste, por quê? Daqui a pouco começa a criadores dos pernilongos da dengue de novo.
Isso.
Né? Então, por favor, pessoal, nos ajudem. Ajudem a gente a fazer uma limpeza nesses terrenos, por favor.
Outra...
É uma questão de civilidade, de educação.
Outra coisa também que eu gostaria até de colocar é a questão do que os meninos que estão fazendo recolhimento de lixo. Né? Muitos cacos de vidro estão sendo colocados, os meninos estão se machucando. Então, o que a gente quer pedir para você? Quebrou um vidro? Coloca dentro de uma garrafa PET, coloca dentro de uma caixinha de leite, para que os meninos não se machuquem. E outra coisa que eu percebi que aconteceu essa semana, como choveu, o lixo ficou cheio de água, então a gente teve churume na cidade novamente. Mas o Fábio já entrou em contato com a empresa para que as ações já sejam tomadas também.
É.
Então, a gente quer pedir para a nossa população. E muito em breve, João, estaremos voltando aqui. Nós vamos fazer um trabalho muito grande de reciclagem na nossa cidade.
Isso.
Né? Então, assim, conversei nessa viagem que eu fiz para São Paulo para acompanhar o Renan sobre turismo, conversei ali com algumas pessoas e já estou trazendo algumas ideias de outras cidades de trabalho que a gente também pode realizar em relação à reciclagem. João, eu sou muito feliz, eu e o Joaquim, que esses nossos meninos, a gente sempre fala isso, né? Eu tô vendo o sorriso no rosto do Joaquim, é exatamente isso. Que orgulho, João, dessa equipe, desses meninos. Onde a gente vai, a gente só recebe elogio. Essa semana, João, o Fabinho estava fazendo aí, ó, uma entrevista em Brasília. Rádio de Brasília, falando sobre as RPPNs aqui do nosso município. Olha onde esses meninos, onde Monte Alto está chegando através do trabalho das nossas equipes. Lá em São Paulo, conversando com todas as equipes de turismo, é só elogio sobre o trabalho realizado pelo Renan, pela equipe aqui de Monte Alto em relação ao turismo. Então, João, eu e o Joaquim, a gente é muito feliz por ter aí essa equipe tão integrada, essa equipe tão preparada para poder fazer a diferença na nossa cidade.
E a gente colocando também nessa parceria que nós temos com o Renan um pouco do turismo natural
Isso.
na nossa cidade, porque nós temos a RPPN, uma já oficial, nós temos mais duas que nós já temos um acerto verbal e que vamos entrar com a documentação junto à Fundação Florestal, então serão espaços que estarão à disposição. Jardim Botânico, que já muito em breve será um artigo turístico. O Parque do Turvo, que a gente tem começado a se movimentar para em direção a isso.
Agora, Fabinho e a Maria Helena. Aqui, ODR, né? Essa empresa está fazendo a SP-305, está cortando, derrubando algumas árvores, porque são necessárias.
Olha, João, tanto na SP-305, eu tive, por exemplo, atuando, claro que atuei junto ao DR para salvar o maior número de árvores em relação a isso. Tivemos mudança no projeto, inclusive na área onde é a APP do Turvo, houve modificações a partir dos nossos apontamentos para conservar o maior número de árvores. Na vicinal de Itaiaçu, salvamos ali toda uma margem. Então a gente atua para minorar o impacto.
E o maior número dessas árvores ali contidas, pelo menos nessa região nossa aqui, são as leucêmias, né, Fabinho?
Sim, nós temos sobre as leucêmias, né? Que é uma Exatamente. Praga. Então, conversando com o professor ali no Jardim Botânico, até tem uma perguntinha aqui para você explicar para a gente o que é um jardim botânico. Tá. Mas assim, conversando com as pessoas, com o professor, ele explicou que essas leucêmias que foram plantadas no nosso município, elas são como se fossem pragas. É. Igual na roça a gente fala da tiririca. Elas são prejudiciais ao nosso município. Então, essas leucênias que foram tiradas aí também da beira da pista, foi um grande favor que foi feito, porque essas árvores são prejudiciais, não são, Fábio?
A leucênia é prejudicial em todo o estado. Inclusive, no município, há lei para erradicação, porque elas são exóticas, né? Elas não são nativas, e ela dá o tipo de uma vagem, para a gente poder entender ali num linguajar mais popular, ele dá um tipo de uma vagem cheia de semente. Isso. E quando ela se rompe, ela espalha a semente e nasce leucêna para todo lado. E o que acontece? Ela impede que as árvores nativas cresçam, ela impede uma diversidade, e, por exemplo, de frutíferas. Quando um passarinho come ali uma fruta e ele vai disseminar essa espécie, a semente cai, mas ela não encontra sol, porque a leucêna sufoca. Então ela causa um deserto verde, só dá ela. Onde tem leucêna, só nasce ela. Então, tem algumas áreas, por exemplo, que a gente tem que ter muito cuidado para erradicar a leucêna, porque é uma área erosiva. Isso. Então é melhor deixar do que mexer.
Temporariamente
é melhor deixar do que mexer. Agora, por exemplo, no Jardim Botânico, já emendando com a pergunta, o que é um Jardim Botânico? A melhor forma da gente explicar é, lá nessa área só tinha leucêna e lixo. A gente vem, limpa e coloca uma diversidade. Nós plantamos muitas espécies ali. É uma diversidade. Então, as pessoas, quando elas forem visitar o Jardim Botânico, ela vai encontrar três tipos de ipê: jacarandá, jacarandá mimoso, paineira branca, paineira rosa. Uma diversidade. Então, é um jardim que tem uma botânica muito diversificada para dois grandes objetivos. O educativo. Então nós vamos lá, as escolas vão ter isso à disposição para poder lá, olha, vamos ter uma aula sobre botânica diferente, vamos estudar a botânica dos nossos biomas, as diferenças entre as espécies, o reino plantai, vamos lá estudar. E o turismo, pode ser dado um piquenique lá embaixo das árvores, um dia diferente.
O lazer para os bairros também,
deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual ação que o executivo poderia fazer para parar com essa pouca vergonha aqui, a falta de educação de muitas pessoas? Isso aqui é a Rua da Paz.
O Joaquim esteve lá.
Tivemos lá ontem, estava limpinho, João. Tivemos lá com todo mundo.
Vai lá daqui, então, amanhã.
Olha essa foto.
Então, assim, a Rua da Paz, estava lá a equipe fazendo limpeza já.
Caminho é a educação ambiental, né?
Falta de educação.
Exatamente. Ontem ocorreu isso. Enquanto um estava limpando, o outro vinha jogando.
A gente até está pensando em deixar um carro da guarda lá, para pelo menos periodicamente, para poder...
Falta de educação.
Tivemos várias ações para ser resolvidas e vão ser discutidas
ao longo do tempo. O caminho, para o Billy estar pronto aí, eu só vou finalizar dizendo que o caminho é a educação ambiental, que a gente tem feito. Por exemplo, todas essas ações de plantio de árvores são um trabalho de base, em que a gente leva as nossas crianças para fazerem. Então nós estamos trabalhando uma consciência ecológica desde cedo com as nossas crianças. Essa semana também nós tivemos um plantio lá na área da Hudson, junto com o pessoal, com o Wilderson Júnior, toda a equipe da gestão ambiental da empresa, com o nosso ônibus e com as crianças. Então é esse o trabalho, é trabalhar com os pequenos para que eles cresçam com essa consciência ecológica, levem para dentro de casa, olha, pai, olha, mãe, olha, avós, não vamos jogar lixo, vamos plantar árvores. Então a gente começa esse trabalho.
E lembrar o seguinte, você que está jogando lixo, você está favorecendo a criação do mosquito da dengue.
Dengue, gente.
Né? Próximo da sua casa. Isso é importante. Certo. Lembre-se disso.
Fabinho, obrigado. Muito obrigado. O Billy, pode ficar aí. Fica aí do lado aí, Fabinho. O Billy vai sentar lá. Marilene, vou pedir depois, por gentileza, eu vou te passar esse endereço.
Tá.
Que já foi autuado o dono do terreno que fez isso.
Nossa.
Só que ele não retira. E vê como que está. 3 meses já. Vamos passar o endereço, tenho certeza que será resolvido.
Por favor. Gente, e qualquer problema que vocês tiverem, pode ligar aqui na Rádio Cultura, que a Rádio Cultura é nossa grande parceira. Pode ligar na prefeitura também, falar com a gente. A gente tem acompanhado as denúncias que acontecem, né? E então a gente tem trabalhado muito para resolver os problemas da nossa população.
Ô, Billy, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, prefeita. Bom dia, doutor Joaquim. Quero mandar um bom dia também pro meu sobrinho Pedro Henrique, a Maria Júlia, a Manuela, que está ouvindo a gente também. Bom dia a todos.
Um abraço para eles. Ei, qual a ação que está sendo realizada na Serra da Cascavel?
Ô, João, as obras nas estradas rurais não param, né? E a gente cada vez mais. Ali na estrada, na Serra do Cascavel, que é a Serrinha de Bitirama ali, também, é rota da capela ali também, viu, João?
Isso mesmo.
Ali, João, faz muito tempo que aquela serra é uma serra muito íngreme, tá na pura pedra, o pessoal reclama que pra subir de bicicleta. Então nós vamos fazer um trabalho ali, como nós fizemos na Serra da Água Limpa.
Isso.
Você entendeu, João? E até a gente vai fazer uma matéria, o antes e o depois, para ficar uma coisa muito boa ali. Então, para os nossos amigos ali que corta ali pelo Santo Antônio, até de grande importância também, João, porque é sentido para aquela lagoa de tratamento da Sabesp. Passa muito veículo pesado ali também. Então, é a serrinha que faltava ali. A gente vai fazer uma obra muito boa ali, que faz 40 anos que aquela serra é desse jeito, mas nós vamos fazer aqui no mandato da prefeita, da Maria Helena. Nós vamos fazer uma obra ali que vai ficar de grande importância, pessoal.
Já terminou a obra do Melhor Caminho na Ilmas ou ainda não?
João, acabei de vir de lá também, a gente também está olhando lá, né? Por isso que chegamos atrasado.
Estamos agradecendo, viu, prefeito?
Estou vendo aqui.
Mais uns 20 dias, João, já estão na serra, já estão fazendo um recapeamento na serra lá da Inhumas também. Mais uns 20 dias, eu acredito que a obra ali fica por completa. E ó, João,
tá um sucesso.
É, né? De encantar, né? Ficou muito boa, é só elogio. Os produtores rurais também estão muito contentes para escoar suas produções, né? Que vai ficar muito bom ali, viu, João?
Com toda
João,
certeza.
Problema de 20 a 30 anos sendo resolvido nesses 4. Isso é da nossa administração. Isso é promessa de campanha. Isso,
a gente, João, fala aqui, a gente conseguiu começar a administrar esse ano, né? Sim. O ano passado a gente ficou totalmente envolvido com a Covid, tanto que nós vamos fazer aí, né, esse espaço em homenagem às pessoas que faleceram de Covid no nosso município, um espaço de oração, um espaço de respeito, né? Mas esse ano a gente tem trabalhado intensamente, né? Então, problemas de 40 anos, 30 Sim. anos, a gente está colocando a mão na massa. Nós não somos um governo de colocar sujeira embaixo do tapete, muito Exatamente. Pelo contrário. Eu mesma venho aqui, eu assumo as dificuldades, as falhas do governo, muitas vezes, mas a gente vai, dobra a manga e bora trabalhar, porque tem muita coisa para fazer. A nossa população merece, João. É um povo muito bom. As pessoas de bem, é isso que a gente fica muito feliz, viu, Billy? Porque as pessoas de bem, elas estão entendendo o nosso Exatamente. Desejo de fazer. E estão vindo com a gente, estão participando e estão ajudando.
Com certeza.
Isso é muito legal, né? E eu falo que gente feliz não dá trabalho, né? Então, realmente, as pessoas de bem estão vindo aí com a gente, estão trabalhando, estão batalhando e estão mudando a cidade. Porque a cidade é de todo mundo, Exatamente. A cidade é nossa. Então, a gente fica muito feliz quando a gente vê, e eu te parabenizo aqui publicamente, Billy, quando a gente vê realmente a nossa máquina na estrada, cuidando do nosso povo. É isso que a gente precisa fazer, estar perto do povo e cuidar do povo.
E tem parceria com os agricultores
muita,
também, hein?
Muita, muita.
Isso também colabora,
gente,
né, prefeito?
Eu vou dizer pra você, bom, o Billy sabe, a gente é muito, eu sou da roça, o Billy sabe disso. Então, eu fico muito feliz quando o Billy, o Joaquim, a nossa equipe, a gente vai ali pras estradas rurais e a gente começa a ver, olha, tinha esse problema aqui, a gente resolveu, tinha esse problema aqui, a gente resolveu. E o pessoal da zona rural é muito próximo da gente. Eu falo que nós da roça somos uma grande família. Independente do bairro, do nosso padroeiro, nós da roça somos uma grande família. Porque o que a gente pede para as administrações públicas? Estrada
Sim.
e segurança. João, você não vê eles pedirem nada além disso. É estrada e segurança.
E colaboram.
E eles colaboram. Tudo que
parceiros,
pede, né, Billy?
Né?
Com certeza. Os produtores rurais são parceiros da prefeitura, viu, João? Muito parceiro.
Nossos amigos.
Ô, João, e só pra falando da serra, vai ser uma obra de 40 dias nessa serra. Isso. Você vê Cascavel, que não é do dia para noite que a gente faz uma obra nessa dimensão, né? Então a gente vai demorar aproximadamente uns 40 dias para a conclusão dessa obra, porque é uma obra de grande importância e vai ficar muito boa, viu, João?
Semana que vem eu quero falar com a prefeita e também com o vice-prefeito sobre a ação que o executivo ganhou contra a CPFL, que tem que solucionar problema de fios soltos para alguns pontos da nossa rua.
Passei pela cidade, nossa, o que tem de gente pendurada arrumando fio tá uma beleza. A gente vê carrinho e gente pendurada nos postes. É isso que a gente precisa, certo. Ação positiva.
Bíblio, um abraço para você, doutor Joaquim.
Obrigado, João.
Como grande palmeirense, torce pro meu São Paulo
hoje. Não tenha dúvida, eu sou brasileiro.
Você é brasileiro.
Não tenha dúvida, eu sempre torci.
E nós, para os paulistas, precisamos, viu?
Com certeza.
Um abraço para você, boa votação amanhã.
Obrigado,
é isso todos, aí, João.
É um momento muito especial, eu acho que é um momento diferente.
Qual local que você vota?
Lá em cima no...
Laídes?
Isso.
Laídes, né? Era o nosso bairro lá, isso mesmo.
Exatamente.
A prefeita vota em qual local?
Eu voto aqui no Zacarias de Lima.
Zacarias.
Eu votava no César e mudou, eu vim pro Zacarias de Lima. O que, que eu quero desejar à nossa população? Uma exímia votação. Gente, vamos votar. O voto é a nossa arma, é a nossa forma de depois exigir dos nossos políticos também as ações, né? Votem consciente, né? E outra coisa que eu já vou avisar, não joga papel pro chão da cidade.
Essa campanha
que nós fizemos aí, em parceria, né? Parabenizando a OAB, porque realmente é importante ser feito. Não faça, porque a Guarda Municipal e as polícias vão estar de olho durante a madrugada e durante as eleições. Porque o que se pensava, João? A pessoa não tem quem votar, cata um papelzinho ali na porta da escola e vota em qualquer um. Não, gente. Isso não resolve o problema da cidade. O que importa, você ainda não escolheu? Faça uma pesquisa. Converse com pessoas.
Vote
com quem colabora com o nosso município. Porque depois a gente vai precisar resolver o problema da onde? Do nosso município. Não vamos votar em pessoas que depois eu, enquanto prefeito, o Juca, a gente bate nas portas e toma portada e a pessoa não faz nada pelo nosso município. Por favor, vote consciente. Vá para a sua urna, faça a sua votação e realmente vamos lá. Vamos participar desse momento democrático do nosso país. Boa eleição a todos, fiquem com Deus, que Deus proteja a cada um de nós, porque Ele está no comando das nossas vidas. Beijo no coração de todos, Prefeitura sempre trabalhando por todos vocês. Ótima eleição, gente.
E a todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.